Nós vamos com a reportagem ao vivo aqui na nossa manhã e a participação do meu amigo Dr. Carlos Mânica, também do meu amigo Dr. Lucas Mânica. Com a gente, nós que estamos nesta manhã de sexta-feira para falar sobre um problema que pega as pessoas aí que vão para a água, para as piscinas, né, para a praia, enfim, água no ouvido. Dr. Carlos Mânica, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Thiago. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Planetário. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, né? Podendo levar algumas informações que a gente julga ser úteis, né? Especialmente agora que a gente está entrando ainda, embora que no calendário ainda a gente não esteja no verão, mas a gente já sente as temperaturas subirem, né?
Com certeza.
E isso, nessa época do ano, leva as pessoas a procurarem mais lugares onde possam tomar seu banho, se refrescar. Isso inclui a abertura das piscinas, nos clubes aquáticos, mesmo em casa, né? O pessoal procura mais os alagues, acampamentos. Quem pode já está tirando alguns dias nos feriados indo para a praia, né? Para aproveitar realmente a estação do verão, né? Só que a gente sabe que também nessa época do ano, para nós otorrinolaringologistas, é a época que aumenta mais as otites de verão. Só para ter uma ideia, Thiago, de cada 10 pacientes que a gente atende no nosso consultório nessa época, 6, 7 seguramente vão nos procurar por problema nos ouvidos. Tá? E a gente conversando na história da anamnese, a gente vai ver que o problema começou quando a pessoa resolveu dar um mergulho lá na piscina, foi na praia, foi no alague. Tá? Mesmo banho de chuveiro, a gente toma mais banho em função do calor, sabe? E às vezes, em alguns casos, nem é necessário entrar água no ouvido. O próprio suor que a gente produz, sabe? Durante o sono, encostando a cabeceira contra o travesseiro, abafa o ouvido. Esse suor, ele acaba se misturando, né? Tanto o suor quanto a água se misturando com a cera, uma cera que já estava ali no ouvido. Porque a gente sabe que tem pessoas que produzem mais cera do que outras. Então, essa cera acumulada juntamente com essa água ou esse suor vai produzir assim um ambiente bem propício para a proliferação de bactérias, fungos, vírus. Então, a gente tem as otomicoses, que a gente chama, que são os problemas, as otites causadas por fungos. Também as otites externas, que são produzidas por bactérias, são bem mais comuns nessa época do ano. Isso causa um transtorno muito grande para as pessoas, porque acaba fechando o ouvido da pessoa, a pessoa acaba tendo muitas vezes um prurido, coceira, e acaba dando um transtorno da audição, bem como dor, uma dor muitas vezes forte, né? Então, a gente alerta as pessoas, né, nessa época do ano, que tenham mais cuidados. Quem já sabe que tem um excesso de produção de cera no ouvido, assim, todo ano, já faça preventivamente uma limpeza no ouvido para que o seu conduto auditivo externo esteja livre, esteja sem esses resíduos de cera, para que a água possa, no momento do mergulho, a água possa entrar e sair sem ficar acumulada lá dentro, né? Então, a gente vê que os pessoal muitas vezes nas piscinas vão dar um mergulho e quando saem da água já ficam batendo a mão na cabeça ou dando aqueles pulinhos, né? Isso já é um indicativo de que ficou água lá dentro do ouvido. Então, assim, é
Essa água é
importante.
prejudicial, doutor Mânica?
Se a água tiver o trânsito livre, vamos dizer, para ela, porque vamos pensar assim, ó, desde fora do nosso ouvido até a membrana timpânica, que é a barreira que impede que a água passe mais lá dentro, é de 5 a 7 centímetros. Então, se nesse trajeto de 5 a 7 centímetros não tiver resíduo nenhum que possa formar uma barreira para impedir que a água não só entre, mas que quando ela queira sair, que ela saia, ela vai se tornar prejudicial, porque ela vai ficar presa lá dentro. Entra a membrana timpânica, mais interna, que ela não pode passar, e quando ela vai tentar voltar para fora, ela vai encontrar essa barreira de tampão de cera. Então, ela fica ali presa ali nesse
Certo.
espaço.
Qual é a recomendação, por exemplo, para a limpeza do ouvido, a extração da cera, como se diz, porque o corpo
Isso.
produz naturalmente, né? Isso aí.
Naturalmente. Isso é uma coisa genética
Genética, né?
de
Não
cada
tem.
pessoa, né? Tem pessoas, eu tenho no consultório, assim, Thiago, pessoas que têm que fazer uma remoção desse excesso de cera a cada 6 meses, outra de anual, outras de 2 em 2 anos. Tem pessoas que vêm cada 5 anos.
E quem nunca fez, por exemplo?
Não tem problema, Thiago. Essas pessoas, e que nem eu ia terminar ali a minha comparação, vai ter pessoas que não vão me conhecer por esse problema nunca. Que não vão, porque eles produzem exatamente a quantidade de cera que o ouvido precisa. Então, eles não fazem esse acúmulo lá dentro do ouvido, sabe? E lembrando que também, né, que a cera, ela tá ali, não tá ali só para incomodar, como eu sempre digo. Ela tem uma função de proteção do ouvido. Claro. Ela forma uma camada que protege a pele, então, contra, por exemplo, a própria água, já que é um tipo de gordura, né? Se entra poeira no ouvido, se entra um ar muito frio, ela tem essa camada protetora da pele, né? Uhum. O problema é quando é produzido em excesso. E principalmente, né, Thiago, naquelas pessoas que fazem uso do cotonete. Porque o cotonete, ele foi feito só para ser usado externamente, só na orelha por fora, para limpar aquelas curvinhas, aquelas dobrinhas, né? Mas não para ser introduzido dentro do conduto auditivo. Porque como eu falei antes, o conduto ele tem de 5 a 7 centímetros. Então, se a pessoa ficar empurando o cotonete lá para dentro, o que ele vai acontecer? Ele vai empurar cera lá para dentro. É como se todo dia a pessoa pegasse uma vassoura e varresse a sujeirinha lá pro cantinho. Vai acumulando, vai acumulando. Isso vai formando um tampão de cera que depois, no momento que entrar água no ouvido, a água pode passar por cima desse tampão, cair do outro lado, e quando ela quiser voltar para fora, ela não consegue mais. Ela fica presa nesse ambiente, entre a membrana timpânica e o tampão de cera. Então, isso é bem importante, digamos assim, o preventivo, a mensagem que eu venho trazer aqui para as pessoas, é que essas pessoas que vão para a praia, para coisa, e que já notam que por algum motivo ou outro já ficou alguma diferente, teve uma coceira no ouvido, porque a gente até tem um ditado, os otorrinos dizem assim, que o ouvido com cera dá coceira, sabe? Porque justamente a coceira já é um indicativo, já está chamando a atenção de que tem alguma coisa ali, né? Muitas vezes, quando a obstrução é total por causa desse tampão de cera, as pessoas, além de ter a coceira, né, esse prurido, elas têm surdez, elas notam que o ouvido está fechado, aquela sensação, que nem quando a gente sobe e desce a serra, sabe?
Sim, sim.
Aquela sensação de ouvido fechado. As pessoas, muitas vezes, não têm mais a noção se estão falando alto ou baixo, porque fica todo aquele, vamos dizer assim, aquela zoeira dentro do ouvido, né? Então, isso é bem importante. Até o zumbido, muitas pessoas acabam tendo zumbido no ouvido em função desse tampão de cera. Então, é importante que as pessoas, preventivamente, elas já, antes do veraneio, antes de ir para a praia, já façam essa manutenção, vamos dizer assim, essa limpeza, para que possa, assim, desfrutar do seu veraneio tranquilamente, né? Eu tenho casos de pessoas que vêm no consultório e me dizem, bah, tirei 10 dias para a praia, não consegui aproveitar, aproveitei 2, dei um mergulho no mar e já tive que sair procurando lá pronto-socorro, farmácia, por causa que o ouvido deu problema. Então, para não ter esses dissabores, é melhor as pessoas se prevenirem, né?
Dr. Lucas Mânica, e o zumbido, como tratar?
Bom dia, Thiago, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Planetário. Meu nome é Lucas Mânica, eu sou fonoaudiólogo formado pela Universidade de Passo Fundo. E agora nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a campanha do Novembro Laranja. Essa campanha, ela foi criada em 2009, né, com o objetivo de informar e conscientizar a população sobre a importância do sintoma. O zumbido é um sintoma, não é uma doença, né? O zumbido é a percepção de um som sem que haja a geração de uma fonte sonora externa, né? O zumbido, ele é percebido mundialmente pela população por mais de 740 milhões de pessoas, né? Que isso daria mais de 15%, né?
Pois é, mas o zumbido, por que que as pessoas sentem o zumbido? O que que motiva o zumbido? Que ele, na verdade, é um ruído que a pessoa sente sem saber, sem ter uma fonte externa,
isso,
como você disse, né?
Eu posso dizer que o zumbido, ele pode ser percebido pelas pessoas como um apito, como cigarra, como uma panela de pressão, sons de onda do mar, né? E esse zumbido, ele tem inúmeras causas. Uma das causas é excesso de cera no ouvido, as otites, né, ou lesões no, no ouvido, problemas metabólicos, problemas cardíacos, triglicerídeos, colesterol também, diabetes também. E o zumbido, ele é percebido, mais percebido pela população idosa, né? A partir de 60 anos. O zumbido também, ele tem uma causa muito importante, que é a perda de audição. O zumbido geralmente vai vir acompanhado de perda de audição, né?
Ah, é?
Em 90% dos casos, o zumbido é acompanhado da perda de audição. E nós estamos falando sobre esse tema porque o zumbido é como se fosse um alerta para o nosso corpo de que alguma coisa não está bem, né?
Uhum.
Então, eu recomendo às pessoas que, quando elas perceberem o primeiro sinal, o primeiro sintoma, já procurem um médico ou fonoaudiólogo para avaliar sobre esse sintoma, né?
Sim. Ele tem tratamento, então, né?
Sim. O tratamento do zumbido, ele pode ser medicamentoso, né? Se for causado por uma lesão ou alguma infecção no ouvido, né? Ou também, ele, se for acompanhado da perda auditiva, ele pode ser tratado pelo uso dos aparelhos auditivos.
Uhum.
Que o aparelho auditivo, ele vai melhorar a audição e vai ajudar a diminuir a percepção do zumbido, né?
O zumbido, tá certo.
Muito bem.
Esse tema zumbido é bem importante, bem corriqueiro, não só para o Lucas na parte da fonoaudiologia, ele que está mais diretamente envolvido, mas também na minha área, né, Thiago, na otorrino. Eu, assim, é muito comum na clínica do dia a dia, as pessoas se queixarem do zumbido. E é um sintoma, assim, é uma coisa que incomoda muitas pessoas, porque o zumbido, ele é um som dentro da cabeça das pessoas, sabe? E daí o que acontece, as pessoas, assim, muitas vezes isso atrapalha muito na qualidade, na concentração das pessoas. As pessoas têm dificuldade para dormir, muitas vezes, porque eles percebem esse zumbido, às vezes, mais no silêncio. Então, quando eles deitam de noite na cama para dormir, é que eles vão sentindo mais, porque durante o dia, muitas vezes, esse zumbido, ele está mascarado juntamente com outros sons, a gente está pensando em outras coisas, né? Então, esse tema que o Lucas falou ali do zumbido, ele é muito importante na clínica. E tem tratamento para aquelas pessoas, assim, ó, que já tentaram. Muitas vezes tem pessoas que dizem, ah, mas eu já tentei fazer alguma coisa com esse zumbido e não deu certo. Eu sempre digo assim, olha, é muito importante a pessoa não se contentar, vamos dizer assim, com isso. E tipo assim, dizer assim, ah, não tem solução, eu vou ficar com isso mesmo, vou me adaptar com o zumbido. Não, o zumbido também pode ser um sinal e sintoma de uma deterioração da memória da pessoa.
Então,
um dos primeiros indícios do sinal de demência que pode estar acontecendo numa pessoa.
Já
que ele é um sinal, um sintoma do sistema nervoso central. Então, é muito importante que as pessoas que têm esse zumbido, que muitas vezes vem acompanhado com um problema de tonturas, vertigem, mal-estar, que nem o Lucas falou, de perda auditiva, que eles, assim, investiguem isso aí. Não deixem assim, porque isso, às vezes, é o primeiro aviso que o nosso corpo está mandando de que alguma coisa não esteja bem. E aí, a gente pegando a pessoa nessa fase, a gente evita uma série de problemas lá no futuro. E tem tratamento, que nem o Lucas falou, tratamento medicamentoso. O Lucas já trabalha mais na parte de aparelhos auditivos, que hoje em dia também evoluíram bastante nessa parte aí. Então, a gente quer deixar que as pessoas, assim, esse é o recado, né, Thiago? Que as pessoas tenham esse cuidado aí, pesquisem e façam um tratamento possível, que tenha essa melhora de qualidade de vida das pessoas, né?
Perfeito. Doutor, obrigado mais uma vez por partilhar aí, compartilhar informações importantes com os nossos ouvintes, com os nossos queridos amigos que estão sempre com a gente aqui na Rádio Planetária.
E uma última coisa que o Lucas, eu acho que vou deixar para o Lucas falar, que é o Lucas
Sim.
que está mais direcionado, é o Sons do Natal.
Isso, agora vem chegando a campanha Sons do Natal.
Sons do Natal.
É uma promoção de aparelhos auditivos com descontos incríveis.
Ah, é?
No valor
na clínica?
Isso, no valor de aparelhos auditivos recarregáveis, né? E temos esse desconto incrível que vem chegando, a promoção Sons do Natal, né? É a partir do mês de dezembro.
Perfeito!
Olha,
as pessoas...
É muito boa que a gente consegue isso, Thiago, porque a gente, assim,
o Lucas até, que participou em Porto Alegre, lá numa cerimônia, que foi assim que a gente, acho que já tive até falando aqui na rádio, né, Lucas, sobre a premiação dos...
Sim, sobre a premiação, que a gente foi premiado top 20,
sim,
na
sim,
venda de aparelhos auditivos, né?
Sim, falamos.
E isso daí permite, por exemplo, que a empresa que foi premiada nesses top de 20 seja incluída nessa promoção do SUS de Natal. E justamente uma campanha, assim, digamos, de fim de ano, né? É voltada justamente para que as pessoas possam, assim, ter melhoradas suas qualidades de sonoras, para ouvir realmente os sons do Natal, das músicas, das natalinas. É muito importante, porque na época de Natal também acontece o encontro de famílias, né, Thiago? Fazem um encontro de famílias. Então, assim, é uma campanha que visa incluir aquelas pessoas, os vovôs que estão lá meio excluídos da família porque não escutam mais. Então, esses sons do Natal, o objetivo é incluir essas pessoas que estão excluídas porque não escutam direito, para que elas possam acessar a oportunidade. Então, é uma campanha voltada realmente, assim, com descontos bem consideráveis, assim, e os aparelhos são bons, são os aparelhos certificáveis, com garantia, com assistência técnica. Eles mantêm todas as qualidades de todos os aparelhos que a gente vende durante o ano.
É muito importante, né, que é uma campanha voltada para o Natal. Então, as pessoas que precisarem podem nos procurar ali na clínica, né, e agendar a sua avaliação.
3383-2001 é o telefone.
Até esse telefone, em vez da Oi, que a Oi eu acho que está retirando muitos telefones fixos, né? A gente está com o celular agora, né?
Tem que migra para a CBNet. É só migrar.
É, isso eu acho que a gente vai ter que fazer, porque a gente já recebeu o aviso da Oi, né?
Sim.
Depois, então, a gente está mais divulgando o nosso
celular.
O celular é 549-9626-3941.
9626-3941.
Isto.
Isso, perfeito.
9626-3941. Então, as pessoas que queiram saber mais sobre essa campanha, também, né, Lucas, vai ser feito uma avaliação gratuita.
Isso, a avaliação audiometria vai ser gratuita e o teste de aparelhos auditivos, né, vai ser oferecido de forma gratuita.
Perfeito. Obrigado, gente.
Eu que agradeço, Thiago. Muito. Um grande abraço para todos. Já é um fim de semana, para todas as pessoas que estão nos assistindo, né? E sucesso a todos. Né?
Com certeza.
Obrigado, Thiago. Obrigado pela participação. Um abraço a todos.
Com certeza. Vamos ao intervalo e a sequência aqui do nosso programa.